nós, porque até então não tínhamos votado através de eleições. Eu não lembro se já votamos sobre algum tema no GAC, pelo menos desde que eu participo das suas reuniões. Não lembro. Existem, sim, debates sobre se isso deve ser introduzido ou não, a questão do voto, mas, em termos gerais, nós sentamos e trabalhamos até chegar a um consenso, ou acordamos ou não estamos de acordo sobre um ponto. E, como já disse, às vezes isso acontece, não há consenso e a presidência transmite todas as opiniões para o board. Mas nunca votamos sobre temas específicos, fala Anderson. Se existem perguntas durante essas apresentações, eu peço que levantem a mão. Então nós vamos passar a palavra. Ah, estou vendo aqui que tem uma pergunta. Obrigado. Em primeiro lugar, fala um participante que não se identifica. Parabéns para o novo presidente do GAC. Estamos satisfeitos de que seja Suíça. Conforme a respeito do ponto RU que eu represento, eu tenho uma questão específica. A Secretaria do GAC, segundo eu sei, a Secretaria opera com a boa vontade de alguns governos que ofereceram o financiamento e as instalações. É certo ou não supor que, basicamente, a eficiência e a sustentabilidade das operações do GAC dependem de, não sei, de alguns governos apenas, ou de determinado apoio que possam dar, e não sobre o que pode dar a AICA? Em outras palavras, é possível ou é certo supor que, com o tempo, à medida que cresce o orçamento da ICANN, existiria a possibilidade de que a ICANN, de alguma forma, financiasse a secretaria do GAC, como para garantir a sustentabilidade das operações do GAC, por exemplo? Sim, muito obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Lionel, pelos parabéns e pela pergunta. Bom, sempre existiu um membro do GAC que agiu como secretaria. Eu acho que foi a Comissão Europeia, o governo australiano, da Índia. E há alguns anos houve um desejo de ter mais apoio para o trabalho da secretaria, que tinha a ver com a logística, com os coordenadores de enlace, com a ICANN, com as outras unidades constitutivas. Então, nesse momento, houve algumas pessoas, existiram algumas pessoas que disseram: nós podemos dar apoio ao GAC financeiro, né? Se aceitou finalmente, depois de alguns debates, porque consideraram que era uma coisa boa, e tentaremos operar assim por algum tempo. Fica claro, sim, que esses governos que contribuem com finanças não tem nenhuma influência com o que tem a ver com a eleição da secretaria, nem em definir o acordo de nível de serviços, nem no trabalho substancial que realiza a secretaria. Tudo isso responde à presidência, porque é a presidência quem tem que canalizar o conteúdo e o trabalho que faz a secretaria. Não faz muito tempo que temos esta secretaria externa, mas o bastante como para agradecer esta mudança, este desenvolvimento até agora. Não existiu qualquer problema, ninguém apresentou problemas ou sugeriu modificações. E quanto à sustentabilidade do GAC, eu acho que estes três patrocinadores não se oporiam que outros participassem, mas por enquanto está tudo funcionando bem e que ninguém manifestou nada em contrário. E vamos ver como a instituição, como o mundo se desenvolve, porque no futuro as coisas podem mudar, mas por enquanto não vemos qualquer mudança em breve. Fala Anderson, muito obrigado. Passamos ao próximo slide.
Quero passar para que meus colegas, Wanowit e Olga, Se pudesse estar aqui, acho, no painel, podem contar sobre alguns exemplos para ilustrar quem são representantes do GAC. Esse é um emprego, estamos contratados para fazer essa representação perante o GAC ou realizam outras tarefas também? Podem contar um pouco quanto tempo dedicam ao trabalho no GAC e como se preparam para as reuniões do GAC para poder representar seus governos aqui. Pode ser one a week? Fala one a week. Eu sou Wana Witt Akuputra, trabalho na Agência de Desenvolvimento de Transações Eletrônicas, que está sob o Ministério das TICs, na Tailândia. E ali nos encarregamos das coisas mais importantes com relação a transações eletrônicas, se forem legais, por exemplo, que tenham normas de segurança e que se ajustem a determinados padrões. Considerando as questões principais, estamos relacionados com o trabalho que faz a ICANN. Nossa organização foi estabelecida faz menos de 4 anos. Temos 100 pessoas que se desempenham nela. Mas, em 2011, a missão do GAC nos transformou do Ministério de Ciência e Tecnologia e não estávamos sob o Ministério das Tecnologias da Informação e Comunicações. Então, agora fomos designados pelo Ministério das TICs para encarregar-nos dos aspectos relacionados com o GAC. E é assim que começamos a funcionar nessa organização. Fala, Andas. Olga, por favor. Fala, Olga Cavalli. Bom dia a todos. E no meu caso, eu fui assessora do Ministério do Ministro das Relações Exteriores faz 12 anos e sempre estive interessada no acompanhamento das reuniões vinculadas com a tecnologia e a sociedade da informação e questões de governança da internet. O que aconteceu em 2005 foi que, depois da reunião das NSI de Tunis, o Ministério decidiu estabelecer uma área específica para fazer acompanhamento de todas as reuniões vinculadas com a sociedade da informação e a internet. Isso incluía a ICANN e a governança da internet, o IGF em particular. Então, a área na que trabalhamos é ainda mais ampla, abrangemos outros temas, por exemplo, energia, todas as negociações a nível internacional sobre energia, mas eu não me encarrego disso. Há outros colegas que se encarregam desses temas. Outras duas pessoas, junto comigo, somos os que seguimos as questões vinculadas com a internet, governança da internet e sociedade da informação. Quanto tempo dedico? Honestamente, não posso dizer, porque vocês sabem como se trabalha atualmente. Trabalhamos todo dia, verificando os e-mails, recebendo ligações a qualquer horário. Então, a maior parte do trabalho que faço no Ministério tem a ver com seguir essas reuniões. Não seguimos as reuniões da UIT. Temos uma relação com outras partes do governo que fazem o segmento da UIT, como a Secretaria das Comunicações. Em nível nacional, contamos com uma comissão que faz um seguimento de todas as questões relativas à internet, que é a Comissão Argentina de Políticas de Internet. E ali trocamos posições, interagimos entre o CCTLD e Ponto AR e a Secretaria das Comunicações, outros ministérios que se encarregam da informação, segurança, cibersegurança, e o Ministério das Relações Exteriores, de certa maneira, é quem assume a voz do país nas reuniões internacionais. Não sei se estou respondendo todas as perguntas. Eu fiz assim? Fala, Andas. Sim, pelo menos a maioria delas, sim. Também damos as boas-vindas a Ashwin Sosongo, que é representante da Indonésia. Queria que o conhecessem e pedir que dê algumas palavras sobre a sua função em representação do seu governo no GAC, como se incorporou no governo e como se prepara para as reuniões do GAC. Fala o representante da Indonésia, Ashwin. Obrigado. Nós compartilhamos informação entre todos. Comecei como pesquisador no setor das TICs, no Instituto das Ciências. Na Indonésia, podemos ir a qualquer instituição governamental. Eu comecei na área das pesquisas, mas depois podia ir para qualquer outra instituição governamental. Depois passei a ser diretor de indústria, encarregado de tudo quanto tem a ver com empresas e a indústria das TICs, e me transformei num burocrata no Ministério da Pesquisa e Tecnologia, onde trabalhei em diferentes atividades vinculadas com as TICs, com diferentes comunidades, com a Associação de Nações do Sul-Leste, na Ásia, Asiático, e depois em outras. Depois passei para o Ministério das Tecnologias e Comunicação. Nesse ministério, devemos representar o país em muitas organizações. Há diferentes organizações governamentais que devemos representar, com o escritório ministerial na área das TICs. Eu devo representá-lo nesta reunião, por exemplo, também em outras atividades dentro da UIT, União Internacional das Telecomunicações, também representamos no país. O país, por exemplo, nas Nações Unidas, que tem tantas organizações e muitas delas realizam atividades vinculadas com as TICs. Temos o Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais. E também, nesse momento, temos uma reunião em Bangkok, também na OCDE. Não, desculpem, no escritório de drogas e delitos. A UNODC, que é ali onde tratamos o tema dos ciberdelitos. Também temos representação em muitas organizações internacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio. A ICANN é um dos âmbitos onde nós representamos o nosso país. É interessante, porque não é uma organização das Nações Unidas, também não é uma organização governamental, mas uma organização de multi-stakeholders. Eu fui designado para fazer a representação no GAC. No Comitê Assessor Governamental da ICANN. Temos que representar o nosso país. E o problema se apresenta dentro do país, porque é uma organização que se encarrega de aplicar as normas no setor das TICs, e essa organização também é muito grande, há muitas organizações em nível governamental, entidades privadas, também da sociedade civil. Uma das minhas funções é me reunir com todas elas de maneira periódica para poder ter uma ideia do que é que estão aprovando, o que querem fazer, e depois passar essas ideias ao âmbito da ICANN através do GAC. No GAC, aprendi que muitos dos meus colegas de outros países também têm que absorver as atividades de muitas organizações nos seus próprios países. Basicamente, é isso que estou fazendo. Quanto tempo eu dedico? Bem, é interessante a pergunta. Igual que os meus colegas, dedico muito tempo e tenho também que ocupar-me, que encarregar-me de muitas outras coisas e dessa. No governo, sempre temos algum tipo de apoio administrativo, tem uma pequena secretaria que se encarrega das atividades e me ajuda na minha organização. E antes de vir a uma reunião como essa no país, temos pelo menos duas ou três reuniões preliminares com outras organizações para poder estabelecer que tipo de questões queremos colocar perante o GAC para serem discutidas. Espero que com isso tenham suficiente informação. Muito obrigado. Fala Anders. Obrigado, Ashwin. Novamente, se tiverem pergunta para o representante, é só levantar a mão. Quero passar agora a palavra, passando para o próximo slide, a Manau. Como já foi dito, há muitíssimo trabalho que se realiza entre as reuniões. Muitos representantes do GAC trabalham, participam em grupos de trabalho. A Manaus é um exemplo. Ela trabalha intensamente em diferentes grupos e ela vai apresentar uma resenha geral de como funcionam esses grupos de trabalho. Manaus, eu pediria também que fizesse alguns comentários sobre a sua relação com o governo e como se prepara para as reuniões do GAC. Fala, Manaus. Obrigado, Anders. Obrigado a todos por estarem aqui tão cedo. Eu trabalho com a autoridade regulatória das telecomunicações do Egito. E aqui tratamos as questões de governança da internet em relação com o ICANN, com o IGF, e também trabalho com os fornecedores de telecomunicações e ISPs, aqueles que se encarregam da largura de banda na internet. Então, mantemos uma relação com todos os operadores de internet e os fornecedores de serviços de internet, para poder definir as estratégias para os projetos de implementação de banda larga e esse tipo de coisas. Apesar do fato de que eu devo reportar ao meu governo para questões de governança com a internet e temas relativos à ICANN, faço isso fora do meu horário de trabalho. Quer dizer que ocupo meu tempo livre nessa tarefa. Então, vamos passar para o próximo slide, por favor. Talvez tenha que apontar, em primeiro lugar, que normalmente o GAC discute os temas com todos os membros do GAC e que esses temas têm que ser aprovados por todos os membros do GAC. É assim como fazemos nossas discussões. Entretanto, às vezes, alguns temas são muito condensados, são muito polêmicos. Então, precisamos de alguém que se encarregue de fazer um acompanhamento dos acontecimentos nessa matéria. Então, definimos responsáveis ou líderes que se encarregam desses temas em particular. Às vezes, também precisamos criar grupos de trabalho que promovam as atividades em torno a uma questão em particular. Então, o GAC participa numa questão que nós chamamos de três categorias de grupos de trabalho. A primeira tem a ver com grupos de trabalho internos ao GAC. Eles são criados e dirigidos por membros do GAC e estão compostos por membros que se oferecem voluntariamente para participar deles e que estão interessados em tratar esses temas. Um exemplo desses grupos de trabalho interno é de geração de capacidades. Também o grupo de trabalho sobre alertas precoces do GAC e assessoria do GAC sobre novos GTLDs, as questões para futuras rodadas de GTLDs, o grupo sobre método de trabalho do GAC e o último que se estabeleceu sobre estratégia de participação governamental. São exemplos de grupos de trabalho internos que consideram questões que são internas ao GAC. Se passarmos para o próximo slide, veremos que também há outros grupos de trabalho conjunto que são criados entre o GAC e outras unidades constitutivas dentro do GAC. Talvez teríamos que dizer que são conjuntos em lugar de dizer intercomunitários, como para reduzir o grau de confusão que vimos que existe, porque agora temos alguns que são intercomunitários e outros que compreendem várias unidades constitutivas. Então, temos exemplos desse grupo de trabalho conjuntos entre o GAC e a CCNSO com relação ao marco de interpretação, um grupo de trabalho conjunto do Board e GAC para implementação das recomendações do GAC, que surgem da ATRT1 e ATRT2, e o grupo de consulta do GAC GNSO sobre a participação precoce nos processos de desenvolvimento de política PDP da GNSO, para que tenham uma ideia da quantidade de trabalho que fazemos entre reuniões, esse grupo do GAC e da GNSO começou a funcionar no início desse ano. Costumávamos ter teleconferências duas vezes por semana, mas depois passaram a ser semanais. E não podemos avançar se não consultamos com as nossas unidades constitutivas e recebemos a benção para saber qual o caminho a seguir. Então, muitas vezes, nesse processo, temos que voltar a fazer consulta com aqueles que são nossos representados para ter realmente uma visão de consenso sobre esses temas. E, finalmente, passando ao último slide, temos esses grupos de trabalho intercomunitários ou grupos de coordenação. Mais uma vez, como todos sabem, temos representação de todas as partes interessadas da comunidade. Um dos melhores exemplos, e há muitos grupos de trabalho intercomunitários que trabalham sobre a transição da custódia das funções da IANA e também sobre o que tem a ver com a responsabilidade da ICANN. E o GAC também tem representação no grupo de trabalho que se encarrega da transição da custódia e funções da IANA. Temos 5, incluindo a presidente do GAC, que representa o GAC também no ICG. Indicamos 2 membros para que participem no grupo intercomunitário que se encarrega da proposta em si mesma. E a maior parte desse trabalho é realizada entre reuniões presenciais. Então, estamos aqui, vimos aqui para informar o que se discutiu, falamos na plenária e tomamos decisões. Então, trabalhamos muito em paralelo e entre sessões. E também temos 2 ligações que fazemos entre reuniões. E, obviamente, a presidente pode me corrigir, mas essas ligações, basicamente, são para poder decidir os temas de interesse, a ordem do dia, agenda, programação das nossas reuniões, mas não para tratar temas de fundo, temas substanciais. Passo a palavra para Anderson novamente.
Thank you so much.
Fala, Anderson. Muito obrigado, Manal. Realmente, este é um exemplo desta sopa de letras com a qual nos enfrentamos às vezes. Se a pessoa não está participando desses grupos, reconhece o trabalho que se está fazendo. Então, também durante esta semana, vimos todo o trabalho que estão fazendo outras unidades constitutivas. Eu tenho uma pergunta. Durante os anos, mudou a quantidade de trabalho que tem o GAC? Fala, Manal. Mudou, definitivamente. Existe agora um aumento significativo da carga de trabalho. Há muitos pontos que têm a ver com os processos de desenvolvimento de políticas que andam em paralelo. O tema da quantidade de grupos de trabalho que estão trabalhando, porque cada vez são mais. Inclusive, como já falamos, se bem existe a participação do GAC nesses grupos, esses membros têm que voltar para o GAC. E nós temos que gerar mais consenso para poder dar, então, a contribuição em nome do GAC nesses grupos de trabalho. Talvez, ou melhor, de fato, nós fizemos uma pesquisa de opinião dirigida aos membros do GAC sobre se eles conheciam todos os mecanismos implementados como para poder participar precocemente nos PDP da GNSO. Em primeiro lugar, vimos que faltava informação, mas também o que descobrimos é que havia muita informação, em alguns casos, como para poder manejar e se manter atualizado. Então, como comunidade, nós temos que fazer uma distinção entre os temas que são importantes e urgentes para ajudar o GAC a que se concentre, como já disse Heather ontem, para que nós possamos nos concentrar em 2 ou 3 assuntos que realmente precisam uma resposta urgente e manter as coisas em andamento, em funcionamento. Fala, Anderson. Obrigado, Manaul. Agora eu quero passar a seguinte imagem, por favor. Eu suponho que já escutaram falar do comunicado. Já se mencionou várias vezes. Eu quero passar a palavra a Heather agora, para que ela nos conte um pouco em que consiste o comunicado, por que tem o formato que tem e que tipo de instrumento é o comunicado para o GAC. Bom dia para todos, diz Heather. Eu sei que muitos de vocês sabem que nós nos concentramos na redação do que nós chamamos de comunicado, nestas reuniões presenciais que temos. É um documento negociado, consensuado, e serve como registro de todo o resultado da reunião. O que é que queremos comunicar ao board e à comunidade? Os governos sabem discutir os textos, então precisamos trabalhar nas reuniões para gerar o consenso e chegar a um texto com diferentes temas que aparecem finalmente no comunicado. Também há um assessoramento que brinda o comitê, o board, e segundo disso, os estatutos do ICANN têm um significado especial, que é uma posição especial. E já explicamos o que queremos dizer quando falamos em assessoramento. Houve um grupo que trabalhou sobre este tema e que depois foi confirmado pelos esforços realizados pela equipe de revisão de responsabilidade e transparência, como para ver as formas nas quais podíamos melhorar a comunicação que tinha o GAC através do assessoramento. Também existiram algumas mudanças no comunicado, porque a forma usual em que se dá o assessoramento através do GAC aparece dentro do próprio comunicado. Nós já demos uma definição disso para poder explicar que o nosso assessoramento é escrito e fica no comunicado, mas também há assessoramento através de cartas. Há documentos com princípios, que também são coisas que, de alguma forma, são assessoramento. Mas o assessoramento em si está dentro do comunicado para que fique claro. E eu acho que teve um efeito positivo no que tem a ver com a melhora da comunicação e também para manter um melhor registro do assessoramento que nós oferecemos ao board, em que lugares, quando nós recebemos respostas. E também, realmente, poder utilizar esse registro. Queremos colocar algumas outras coisas, inclusive para que funcione melhor para nós. O processo da redação do comunicado é trabalhar durante as reuniões presenciais, que é uma coisa muito difícil. Temos que tentar de captar as coisas, os temas que podem estar incluídos no comunicado ou sobre o qual queremos prestar alguma informação dentro das próprias reuniões. Então, é um documento que vai se preparando, armando. Temos pessoal que ajuda a ir preparando os comunicados preliminares para que este rascunho seja disponibilizado assim que possível e possamos acabar o seu conteúdo no último dia das reuniões. Digamos que é um tema com bastante pressão e tratamos diferentes temas dentro do próprio comunicado. Pode ser realmente muito útil ter a pressão, porque devemos acabar, mas também é um grande desafio ter que trabalhar rápido, porque a comunidade cada vez é maior e avançar nesse processo é uma questão que às vezes é interessante para observar e ver como se desenvolve. Fala, Anderson. Obrigado. Heather, se alguém tem perguntas sobre o comunicado, porque agora eu quero passar a palavra a Alice. Eu peço, por favor, Alice, se pode apresentar os resultados do comunicado, porque, segundo escutamos de Heather, é um resultado negociado. Às vezes pode pode parecer complicado para os que estão por fora do grupo, como que não há assessoramento, mas também há um assessoramento dentro desse comunicado. Poderia dar alguma ideia? Alice, bom dia para todos. Agora está falando Alice Munhão. Então, para continuar falando o que disse Heather a respeito do comunicado, essa é a forma na qual o GAC gera ou presta seu assessoramento. Antes, havia muita confusão sobre o que era exatamente esse comunicado. Eu acho que ele evoluiu muito, porque gerou ou foi apresentado com mais clareza. E também as trocas de opiniões entre os diferentes membros, inclusive durante as reuniões, por exemplo, ontem que tivemos um encontro com o board. Isso não é assessoramento do GAC. O assessoramento do GAC é um acordo negociado que fica de forma escrita dentro do comunicado do GAC, às vezes são cartas, a presidência do GAC, idas e vindas com o board, ou essa troca de cartas até com outros assessores, grupos assessores ou de apoio. E, na verdade, nós temos algumas tensões entre os governos quando falamos, por exemplo, de um conjunto de princípios de alto nível. Como o GAC, nós geramos esses princípios de alto nível, que também tem a ver com os novos GTLDs, os princípios do juiz de 2007. Todos eles são princípios de alto nível que nos ajudam e tem a ver especialmente com áreas de políticas e regulações. Esses princípios de alto nível nos ajudam também a nível nacional para poder informar às nossas entidades reguladoras e de política quanto ao assessoramento do GAC. Os maiores desafios, eu acho, que tem a ver como se interpreta o assessoramento, para poder identificar quais são as opções e as ações para responder a esse assessoramento do GAC. Um dos maiores exemplos foi o guia dos solicitantes dos novos GTLDs. Quando o GAC começou a falar com colegas de outras unidades constitutivas, foi um processo bastante frustrante, porque nós geramos o que se chamou o painel de comando do GAC, a estrutura do GAC, que foi em fevereiro de 2011. E esta estrutura, este painel de comando, demonstrou as negociações entre os membros do GAC. E existiram voluntários que se ofereceram como líderes de cada uma das partes do texto. E esse é um dos melhores exemplos de como o GAC gera o seu assessoramento. E eu digo isso porque eu venho de um país no qual, na verdade, estamos começando a tratar toda esta questão do multissetorialismo, ou deste modelo. Então, o modelo precisa muita flexibilidade, negociação, interação, falar um com os outros, nos escutar dentro do GAC com outros colegas de outras unidades constitutivas e outros membros. Eu acho que ainda não vimos o modelo multissetorial implementado a nível nacional com eficácia, mas sim é uma nova abordagem que trabalha e que funciona a nível da ICANN e que funciona. Eu quero mencionar que a ICANN é a única entidade que gera políticas e toma as decisões que envolve este nível de participação de todas as partes interessadas. E é muito importante. Mais uma vez, eu quero mencionar que esse é o motivo pelo qual a responsabilidade da ICANN e o processo de responsabilidade da ICANN vai ser muito importante para o modelo em si. Obrigado. Fala, Anders. Obrigado, Alice. Acaba de mencionar este painel de comando. Talvez é uma pergunta com algum problema para responder. A senhora acha que isso criou um ida e volta para a comunidade? Isso está à disposição na website? Sim, sim, claro, disse Alice. Está na website. Eu acho que foi muito útil, porque desta forma conseguimos analisar todos os arquivos, estudar as respostas ao seu assessoramento. Foi muito bom este esquema. Me desculpe, então, Alice, disse Anders, pela pergunta que eu fiz. Julia, não sei se podemos passar ao último slide. A última, por favor. Temos algum tempinho ainda, então vamos dar um espaço para perguntas e respostas. Eu tenho algumas perguntas prontas, pelas dúvidas que não exista nenhuma por parte da plateia, porque tivemos esse fórum público no Istambul, no IGF, e foi muito interessante, porque havia muitas pessoas que não tinham conexão com o ICANN. Então, houve realmente perguntas muito interessantes. Algumas delas nem sequer foram apresentadas na sala, mas que foi depois, porque talvez eram muito básicas, como se escolhem o mesmo lugar, que se selecionam os membros do GAC, que não ficava claro. Quem quer responder essa pergunta? Heather, talvez? Assume a palavra Heather Dryden e diz: eu acho que, em primeiro lugar, sempre é bom que fique claro, quando falamos dos membros do GAC, os representantes do GAC e os assessores do GAC, no caso, que quando falamos dos membros, estamos falando da entidade. Então, é o governo quem é membro do GAC e as pessoas, os representantes. Talvez tenha um representante substituto ou um assessor que aparece na lista como parte da representação desse governo no comitê. No que faz aos membros do GAC, então, são os governos ou organizações intergovernamentais que também podem se unir ao GAC como observadores. Isso tem a ver com uma troca de cartas com a presidência do GAC e, às vezes, tem que existir uma resposta mais específica para adicionar ou incorporar algum governo, autoridade pública ou alguma economia especial ao GAC. Então, nesse caso, é necessário consultar ou realizar uma consulta de forma direta. Deve ser considerada essa decisão. Mas, às vezes, mas também podem se remeter aos princípios gerais que diz que a presidência é a que está formalmente encarregada desses aspectos. No que faz as pessoas físicas que representam o GAC, isso depende do governo. Nós não recebemos perguntas, não fazemos comentários ao respeito desses representantes, porque se alguma pessoa acha que é necessário fazer um comentário especial sobre um representante, sendo que ele foi escolhido pelo próprio governo, é um assunto delicado. Então, é o governo quem escolhe a pessoa que vai representar. É uma decisão própria e aí acabou o debate. É por isso que nós podemos identificar os representantes dentro dos membros do GAC. Espero que essa seja uma boa resposta. Anders diz, sim, e os observadores como são escolhidos? Também dependem da sua deliberação interna do próprio governo, então, para os observadores também, sim, afirma Heather. Anders continua falando e diz, tenho outras perguntas. Vota o GAC e já Thomas disse que sim, que por exemplo, ontem o GAC escolheu, ou votou ontem quando se escolheu um novo presidente, os novos vice-presidentes. Votamos duas vezes ontem. Mas não sobre os temas, mas geramos consenso. Então, a pergunta genérica de que significa o consenso para o GAC, eu gostaria de que alguém dissesse alguma coisa ao respeito, se bem que já aparece nos princípios operacionais e que funciona quando falamos dos comunicados. Alguém tem alguma outra pergunta sobre qualquer coisa das que tratamos? Peço que levantem a mão e que especifiquem qual a pergunta. Caso contrário, eu tenho outra pergunta para o painel, sobre como nos preparamos cada um nos nossos países. Mencionou que há reuniões de grupos de referência que também se realizou na Suécia, que também há reuniões deste grupo antes das reuniões. Nós escutamos ontem o Brasil dizer que tem uma organização nacional multissetorial. Eu quero, então, de esquerda à direita, saber se os senhores têm esses grupos de referência ou se têm uma organização multissetorial que utilizam para a sua organização? Por favor, podem responder? Fala o representante da Tailândia. Obrigado. Anders, nós nos preparamos a nível interno de uma forma que talvez seja diferente. Pode existir um representante em diferentes organizações que tem a ver com a ICANN, a GNSO, e também pessoas que representam o CCTLD. Para nós, quando tratamos ou tentamos estabelecer os grupos de multissetorial a nível local, nós vemos que o GAC precisa ser a parte que confie em todos eles, porque eles não podem vir a todas as reuniões da ICANN. Não somos nós que temos que representá-los. No caso da Tailândia, começamos com os temas de GTLDs, analisamos os GTLDs para tentar de ajudar também e ajudar o solicitante. Na Tailândia, há 2 solicitações ou requerimentos e tentamos de ajudar sobre quais poderiam ser os problemas que existem. Mas eu acho que são 3 coisas em especial. Uma é trabalhar bem próximo com o IDN. A outra questão é trabalhar com o juiz, o que tem a ver com a tradução e transliteração de informação de contato no relatório preliminar. Os senhores sabem que vai ser publicado em breve, então há muita deliberação nesta rodada da ICANN 51, que tem a ver e que afeta tudo que é código não ASCII e também para a seguinte rodada do GTLDs. Aí há outro grupo de debate com a GNSO. Então, quando falamos da preparação das reuniões e a estratégia a nível global, não é apenas a nível do GAC, mas também temos que nos reunir com as comunidades locais, buscar a opinião que eles têm e enviar as pessoas para fazer o acompanhamento em todos os âmbitos. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado.
Além das consultas pontuais que temos na Suíça, com o governo e com outros atores, em 2003, nós estabelecemos para a primeira fase da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação uma plataforma multissetorial aberta para todos os interessados. E essa plataforma se reuniu 2 vezes no ano, fisicamente, porque tinha uma lista de distribuição onde recebia informação sobre os eventos, porque nós pedimos às pessoas que compartilhem a informação. Esse foi como um piloto. No ano passado, tivemos um piloto sobre a governança da internet na Suíça. Estamos planejando estabelecer um fórum de governança da internet. Não tivemos tempo de focar-nos particularmente no fórum de governança da internet europeu. Mas o Eurodig, mas queremos expandir-nos para uma plataforma maior. Fala Olga Cabali, obrigado. Obrigado, Anders. Nós temos uma comissão que coordena as questões de política relacionadas com a internet, mas em nível mais informal. No nosso escritório, no Ministério das Relações Exteriores, onde temos o mandato de fazer o seguimento de todas as questões relativas com a governança da internet e na DICAN, vemos todas as questões que estão na ordem do dia do GAC e nos focamos de maneira mais ativa naqueles que são mais importantes para nosso país. E também fazemos um segmento com menos nível de atividade, como a proteção dos nomes geográficos. Nós participamos e dirigimos um grupo de trabalho, mas outros IDN, que não são tão necessários para a comunidade hispana, fazemos o acompanhamento através de outros colegas do GAC. Também fazemos consultas em nível nacional com especialistas, se for necessário. não tem por que pertencer ao governo, mas também pode ser a outros setores. Também temos uma coordenação informal em nível regional. Estamos tentando encorajar a maior participação de mais países no GAC, da zona da América Latina e do Caribe. Vamos ver que outra coisa posso dizer. Isso é muito importante, pelo menos para mim, no nível pessoal. As contribuições da comunidade da ICANN, todos os amigos que eu tenho nessa comunidade, me ajudam muitíssimo a entender diferentes questões. Para mim, essa é uma fonte de informação extremamente de grande valor, CCNSO, ALAC, quando fazem esclarecimentos e se dão explicações, me ajuda muito para meu trabalho no GAC. Fala, Anders. Muito bem. Então, agora quero lembrar-lhes que se tiverem uma pergunta, podem levantar a mão. Há duas perguntas, talvez tomemos primeiro essas perguntas. O senhor, por favor, aproxime-se do microfone, diga-nos de onde é que vem e o seu nome. Obrigado, senhor presidente. Sou Jinson Olofie, presidente da Aliança Africana e membro da Unidade Comercial. Mas estou falando a título pessoal. Quero parabenizar o Thomas pela sua eleição e desejo toda a sorte, a maior das sortes. 70% dos membros das Nações Unidas são membros do GAC. E para chegar a esse fato, esse acontecimento, o último corpo executivo fez um trabalho maravilhoso. Então, a pergunta é: o que acontece com esses 30%, não só dos que não estão no GAC, mas com os membros atuais? Há muitos que não estão ativos. Estão se aproximando deles? Estão fazendo alguma coisa para se aproximar deles? É uma muito boa pergunta. E observo, a partir da votação que fizemos ontem, que tivemos 98 votos no todo, incluídos não só os presentes aqui, mas também os que votaram por e-mail. Como temos 146 membros, nos desilude um pouco, poderia estar melhor se tivéssemos tido 146 votos, ou pelo menos mais de 98. Então, está apontando uma situação que considero justa e que é verdadeira. De um lado, não estão todos os governos como membros do GAC e deveriam estar, e nem todos os que são membros estão participando. Alguns têm muita atividade, ao passo que outros não têm. Quero falar, Heather, por favor. Fala, Heather, com relação à participação ativa. É um pouco difícil de encorajar, mas com o programa dos novos GTLDs e temas que são de particular interesse para alguns governos, cadeias de caracteres que foram solicitadas e geraram o interesse de muitos governos, somado ao papel do GAC para dar a sua assessoria com respeito aos nomes de domínio sensíveis ou controversiais, acho que isso gerou maior atividade em alguns governos. Então, o GAC se transformou num lugar muito útil para esses governos para tentar colocar preocupações para poder abordá-las. Acho que houve uma diferença. Se os governos veem alguma coisa com preocupação em nível nacional, algo que é problemático, vão assistir às reuniões e participar. Com o processo da transição da custódia das funções da IANA, somado ao processo de responsabilidade da ICANN, esses são cursos de ação muito importantes e vamos ver uma participação ativa, contínua dos governos que querem saber como é que tudo isso vai se desenvolver e como se pode influenciar nesses processos, além de utilizar outros canais para poder monitorar tudo isso. Mas tem a ver com que o GAC seja um lugar pertinente, relevante, para dar maior apoio ao que faz a comunidade. Estivemos fazendo muitos esforços para chegar a outros governos, para atrair novos membros. Esse é o começo. Estamos melhorando, na recepção que damos aos novos membros, apoio que oferecemos para explicar como funciona o GAC e para que se familiarizem também com outras partes da organização, entendam como essas outras partes funcionam. Então, acho que essa é uma mudança muito positiva para poder trazer mais, atrair mais membros do GAC e terem uma participação maior nessa discussão. Obrigado. Obrigado, Olga. Quer fazer um comentário? Acho que é um processo de evolução. O GAC agora tem muitos membros, muito mais do que antes. E antes era um grupo mais reduzido, agora temos mais participantes. O desafio está em que eles tenham uma participação ativa, mas é também um desafio que se deve enfrentar em nível regional. Os que têm mais experiência no GAC, temos esse desafio de encorajar os colegas de países vizinhos a participarem e ajudá-los a entender o âmbito em que estamos, como podemos trabalhar e operar. Acho que também é a nossa responsabilidade para aqueles que somos mais ativos. Também devo dizer que o pessoal regional da ICAO está fazendo um trabalho maravilhoso, pelo menos na América Latina. Tem uma equipe, estamos trabalhando juntos, fazemos seminários web para os governos, para encorajá-los a que participem. Queria fazer esse comentário. Fala, Andas, temos um par de perguntas e não estamos quase com muito tempo. Tá certo? Então, peço que sejam breves nas perguntas e também nas respostas. A dama sentada lá no fundo, Susan Payne, eu sou uma dos assessores legais para o grupo de RAM Registers e tem a ver com os nomes de países e uso de caracteres e a sua utilização. Acho que todos os membros do GAC estão interessados no uso dos serviços localizados e uso dos nomes de país para poder identificar e para identificar esses serviços para os usuários locais de internet. Parece que os códigos de 2 caracteres com o espírito que se tratou no GAC foi muito positivo e que eles não foram vistos como algo particularmente problemático. Houve alguns solicitantes de registro nessa sessão, incluindo representantes do nosso grupo BRG, que queriam falar e fazer os comentários, e parece que isso depois não foi necessário. Mas agora, talvez com a posição do GAC em relação a esses códigos de países de 2 caracteres, parece haver uma leve mudança. Então, me pergunto como podemos interagir para poder resolver esse tema de oferecer esses serviços para uso em nível local nos usuários locais. Internet Heather, fala Heather. Acho que o propósito do GAC, enquanto estamos aqui, é refletir, mostrar essa discussão que vocês observaram no comunicado e deveria refletir o que se discutiu aqui. Não deveria ser um desvio dessa comunicação, porque o comunicado é um registro do que nós conversamos e não tem a finalidade de continuar discutindo ou reabrir o debate sobre coisas que já foram tratadas. Portanto, o desafio para vocês, acho, é ver que isso acontece numa reunião a portas fechadas. Vocês podem participar em todas as discussões a portas abertas, mas espero que o que termine estando no comunicado definitivo seja um bom reflexo do que se tratou nessa sessão sobre esse tema esta semana. Fala, Anders. Estamos roubando tempo à próxima sessão, mas quero receber uma última pergunta. Senhor, sou Lee Gratch, venho de St. Paul, Minnesota. Essa não é pergunta direta, é uma declaração. No website, acho fundamentalmente que todos os usuários da internet merecem poder opinar sobre como está organizado, mas não parece estar no formato ideal. No último ano e meio, a minha organização enviou várias cartas aos líderes da ICANN e aproveitamos todas as oportunidades para comentar a nossa preocupação com as atribuições ou alocação de nome de domínio de primeiro nível ponto pharmacy. Só tivemos uma resposta a essas cartas e nela nos diziam que iam responder. Ouvir que a Associação Nacional de Juntas de Farmácias, que nos diga isso, que já foi alocado esse nome de domínio. Se isso foi assim, acho que não foi contemplada, não foram complementados os comentários e não se cumpriu com a promessa de que todas as vozes seriam ouvidas na minha organização, que se chama RX Rights. Coletamos 25 mil assinaturas de usuários de internet nos Estados Unidos que estão preocupados com esse tema. Temos os nomes aqui. E o que peço é que me digam, não temos nós direito a que se ouça a nossa voz, então quero entregar o pedido e uma carta. Fala, Anders. Muito bem, obrigado. Como dissemos, isso foi basicamente uma declaração. Heather, quer tomar a palavra? Fala, Heather. Obrigado. A intenção desta sessão era que o Comitê Assessor Governamental explicasse como funciona e como trabalha com outros colegas da comunidade nas suas discussões sobre questões vinculadas a ela. Pode acontecer que o senhor queira que nós transmitamos isso aos líderes da ICANN. Nós somos parte da organização onde os governos nos reunimos e discutimos. Então, eu sugiro que fazer o seguinte, vamos passar esse material aos líderes da ICANN. Provavelmente, o senhor queira que esse material chegue às suas mãos. Muito bem. Anders? Obrigado. Ashwin, quer dizer alguma coisa? Brevemente, fala Ashwin. Sim, simplesmente queria dizer que quando eu comecei a estar no GAC em 2008, 2009, quando vim à primeira reunião, era uma reunião do GAC que se fazia duas ou três vezes por semana e demorava 3 horas. Agora temos reuniões todos os dias e às vezes chega até meia-noite. A discussão é cada vez mais intensa. O que significa isto? A importância da internet para todos os governos do mundo. Essa importância cada vez é maior. A cada vez os governos veem suas obrigações e responsabilidades aumentadas por esse tema, porque temos que dar uma resposta aos nossos governos e aos nossos cidadãos. Então, espero que isso fique claro.
Porque nós, na Indonésia, representamos o país, mas também todos os habitantes, nos milhões de usuários que temos no nosso país. Então, temos que lembrar. Vem que aqui está esse símbolo que diz Mind the Gap. Lembrem o GAC. Isso tem que levar em conta, porque qualquer coisa que aconteça na internet, nós, como governo, temos que decidir como regular nas jurisdições nacionais. E como representante do GAC, temos que lembrar, porque queremos continuar com uma internet única para todos. Fala Anders e diz, esse é um bom ponto para acabar, eu vou encerrar aqui a reunião, agradeço a sua presença tão cedo, especialmente aqueles que estiveram do começo. E também quero agradecer a todos os que estão aqui no cenário. Se qualquer outro comentário, aqui aparece na tela outro endereço e qualquer informação que queiram realizar através de correio eletrônico, serão bem-vindos.